Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Aleluia. Altíssimo Deus, Senhor desta igreja, Pai, venha revelar-nos agora, labachubianda, lalalabachuricanda, lalalabalabacheias, o poder da tua palavra, Senhor. Venha, Senhor Deus, majestoso e fiel, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edificar-nos, Senhor, com a tua poderosa palavra, Senhor. Vem encher-nos, Senhor, da glória, Pai, com a tua poderosa palavra, Senhor. Vem edificar-nos, Deus vivo e Senhor desse lugar, com a tua poderosa palavra, Senhor. Papai, magnifica o seu nome agora, Senhor, de toda a terra, Pai, com a tua poderosa palavra, Senhor. Enche-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, com teu Espírito maravilhoso, Senhor. Que haja alegria, paz neste lugar, Senhor. Que haja entendimento. Oh Senhor, unge os meus ouvidos agora, para que eu possa ouvir a tua santa e maravilhosa voz, Senhor, de toda a glória, Pai. Papai, a minha mente, Senhor, que a minha mente seja tomada, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh Senhor de Nazaré, para que eu possa perceber, Senhor, perceber a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, então seja exaltado, então seja glorificado, Senhor, neste lugar agora. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória, Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, essa passagem bíblica, né, ela revela algo muito profundo. Conforme nós louvamos aqui, essa canção é muito linda que nós louvamos aqui, o primeiro louvor que nós cantamos, porque fala de algo que é uma essência, né? Por que que Jesus veio ao mundo? Né, para nos salvar, né? A essência da obra de Jesus Cristo é a salvação. E quantas dificuldades Jesus teve no seu ministério, quantas dificuldades Jesus teve para ser entendido pelas pessoas que ali habitavam, ali no reino de Israel, e quanta situação difícil Jesus passou, né? E muitas vezes, quando eu medito na palavra, muitas vezes mesmo, quando eu começo a ler a Bíblia e um trecho mais extenso, né, eu percebo assim, né, o quanto Jesus suportou, né, quanto sacrifício Jesus passou, e não foi só o sacrifício físico, porque Jesus sofreu demais, sendo ali chicoteado, esbofeteado, depois pregado numa cruz, e ali, né, sentindo toda a sorte de dores, eu penso, por conta já de todo o esforço que ele já havia feito, depois de ser ali chicoteado, andado pelas ruas ali de Jerusalém, carregando uma cruz pesada, né, e depois ali ainda sucumbindo com toda a necessidade que ele tinha. Com certeza Jesus não tinha se alimentado, né, com certeza Jesus estava ali já, né, com as suas, com o seu físico completamente debilitado e sofrendo dores terríveis. Além disso, Jesus, ele teve grande dificuldade em ser entendido. Ele foi blasfemado, ele foi xingado, ele foi humilhado. E nós, se nós fôssemos olhar tudo aquilo que Jesus passou, sendo ele Deus e tendo toda a autoridade do universo para fazer qualquer coisa contra aquelas pessoas, como Deus fez inúmeras vezes, né, contra pessoas que se levantaram contra ele, se levantaram contra Moisés, né, abrindo a terra, engolindo ali, né, centenas de pessoas que levantaram a voz contra Moisés, né? Quantas vezes Deus aniquilou nações, né? Destruiu nações, né? Aniquilou todo um povo sem deixar ali a mínima chance de que houvessem gerações futuras daquelas nações por causa da sua idolatria, né? Cultuando a deuses que na verdade eram demônios, né? O nosso Deus, ele sempre foi um Deus zeloso, ele sempre foi um Deus que jamais aceitou algo que não fosse o melhor do seu povo. E ali, o Senhor Deus tirou toda a sua grandeza, tirou de si todo e qualquer instinto, né, que poderia ali aniquilar aquela obra que Jesus deveria fazer para que nós pudéssemos estar aqui e para que no final da sua jornada ele pudesse ouvir um clamor. Ele pudesse ouvir um clamor que é o clamor que deveria sair da igreja hoje. Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos, né? Era o clamor daquelas pessoas. Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas exaltavam, estavam felizes e pulavam balançavam ali ramos, né? Ramos, né? Exaltando a Deus e dizendo: Hosana, Senhor, Hosana, Hosana. Era um cântico de exaltação, era um cântico de louvor e era um clamor por salvação. Reconhecendo então que Jesus era o Salvador, começa aí o princípio, né, da fé daquele que é cristão. Acreditar que Jesus é o nosso Salvador. E entender a obra que ele fez na cruz, que não foi uma obra para que nós pudéssemos viver bem neste mundo, não foi uma obra para que nós pudéssemos ser vitoriosos neste mundo, não foi uma obra para que nós pudéssemos viver as grandes coisas de Deus neste mundo, porque tudo isso Deus já tinha prometido antes de Jesus. Antes de Jesus, Deus já tinha te prometido tudo isso, o melhor desta terra, né? Aquilo que é uma terra que emana leite e mel, sermos sustentados, protegidos por ele, já era uma grande promessa de Deus, né? Desde ali da época de Moisés, quando Deus ali arrancou o povo ali do Egito, Deus já tinha dito isso, que ele seria um povo escolhido, que ele seria um povo que viveria a grandeza de Deus nesse mundo. Mas a obra de Jesus foi diferente. Não adiantava nada nós vivermos as coisas grandes de Deus nesse mundo, mas estarmos condenados a viver no inferno, mas estarmos condenados a vivermos separados de Deus no mundo vindouro, que é, na verdade, né, a perfeita expressão da criação de Deus, que é a imortalidade do homem, que é o homem viver ao lado do Senhor, né? Esse é o desejo, sempre foi o desejo de Deus, e o objetivo da criação foi esse, né? Que o homem tivesse contato com Deus no seu dia a dia, fosse cuidado por ele e exercesse toda a autoridade que Deus deu ao homem neste mundo, porque quando Deus deu autoridade ao homem neste mundo, tudo se sujeitou ao homem neste mundo, né? Talvez você não compreenda muitas coisas e talvez você não tenha meditado ainda nos princípios de Deus. Por que que Deus usa o homem? Por que que Deus teve que usar Moisés? Por que que Deus usa o homem para abençoar uma vida, para ressuscitar um morto, para curar um enfermo? Porque simplesmente para cumprir a palavra dele, porque Deus, que é santo, ele não pode ir contra a sua própria palavra, e ele disse que o homem deveria sujeitar a terra, né? Tudo na terra estaria sujeito ao homem, né? Sujeitai a terra, disse Deus quando criou o homem. Sujeitai a terra. Toda a criação deve ser sujeita a Deus. Os animais, tudo sujeito ao homem. Tudo da criação deveria ser sujeito ao homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, quando Deus fez isso, ele deu autoridade ao homem. É por isso que ele precisa usar o homem para fazer com que as coisas dele aconteçam nesse mundo algumas vezes. É algo muito simples, né? Você imaginou já uma pessoa que tem todo o poder nos céus e na terra, né? Querer fazer algo por uma pessoa, né? E ele buscar uma pessoa, buscar um servo seu para que aquela obra possa acontecer. Você já imaginou por que que isso acontece? Você já imaginou por que que Deus trabalha dessa forma? Simplesmente para cumprir a palavra dele. Simplesmente para ele não ir contra aquilo que ele disse que seria, e a Bíblia, a palavra de Deus é irrevogável. A palavra de Deus é irrevogável. Ninguém revoga aquilo que Deus falou. Ninguém revoga aquilo que está escrito neste livro maravilhoso. Então é por isso que você vê estas coisas. Então é por isso que você está aqui hoje. Então é por isso que você tem que sujeitar também a esse livro, entendendo que estas coisas acontecem desta forma. E aquele povo finalmente havia entendido que Jesus é o Salvador. E às vezes eu, todo ser humano, eu penso, o apóstolo Paulo falou uma palavra certa vez assim, que foi uma palavra intrigante na minha visão espiritual. Difícil de se entender aquela palavra que o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos, né? Eu vou dizer só um versículo, mas se você ler ali um pedaço daquele capítulo, se eu não me engano é o capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. É intrigante porque é uma luta constante do homem para vencer a si mesmo. O apóstolo Paulo estava abordando esse assunto, é o meu entendimento quando eu leio aquele texto, porque é um texto intrigante quando ele fala que a lei, o homem é condenado, o homem aprende aquilo que é certo através da lei, e o homem é condenado através da própria lei, porque quando ele compreende aquilo que é certo, ele tem que praticar aquilo que é certo, e quando ele não faz aquilo que é certo, ele é condenado pela própria lei. Então a lei que diz aquilo que é certo condena o homem quando o homem faz aquilo que não é certo. E o apóstolo Paulo estava abordando isso, e ele disse triste ali, eu penso, era um momento de reflexão dele, quando ele disse: o bem que eu quero eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero fazer eu logo faço. Eu pratico com grande facilidade. E eu penso que nós devemos refletir naquilo que o apóstolo Paulo falou, porque o apóstolo Paulo foi um exemplo de grande homem de Deus, foi um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, foi um exemplo de homem que na verdade, doutrinou a igreja, né? O apóstolo Paulo foi levado a doutrinar a igreja, a ensinar a igreja princípios fundamentais das nossas vidas, né? Como servir a Deus, como ser um bom obreiro, como ser uma pessoa, né, que tem um lar abençoado, que tem um trabalho abençoado. Tudo isso o apóstolo Paulo abordou. Como ter filhos abençoados, o apóstolo Paulo abordou. Como ter uma mulher abençoada, o apóstolo Paulo abordou. Como ter um marido abençoado, o apóstolo Paulo abordou. Tudo isso o apóstolo Paulo nos ensinou. E ao mesmo tempo ele estava ali refletindo e dizendo que é uma luta constante dele mesmo, que é uma luta constante de nós mesmos para fazermos o bem, para fazermos aquilo que nós sabemos que é certo, para fazermos aquilo que a lei de Deus, e não a lei de Moisés, mas a lei de Deus diz que nós devemos praticar. E quando nós conhecemos a lei, lembre-se que você é condenado pela própria lei, lembre-se de que você vai ser levado um dia à presença de Jesus Cristo, e a lei de Deus será, né, ali revelada mais uma vez a você, e você será confrontada contra a lei de Deus, e a lei de Deus que você deveria seguir é aquela que vai te absolver ou te condenar. É muito interessante. Uma vez eu falei aqui, e o apóstolo Paulo confirmou de que os valores morais da sociedade todos foram estabelecidos por Deus. Ainda que esses valores estejam se perdendo, porque estão se perdendo porque o povo está se afastando de Deus. Mas os valores morais da sociedade, do universo, do mundo, da terra, foram estabelecidos por Deus. E você conhece isso porque Deus estabeleceu. E são esses valores que ainda norteiam as nossas vidas, E são esses valores que estão levando pessoas a irem para o inferno ainda nos dias de hoje, né? São esses mesmos valores. Ainda o homem está sendo condenado à morte eterna por conta das suas atitudes mundanas, por conta da sua desobediência àquilo que já foi revelado a nós, que deveríamos praticar, e insistentemente o homem avança em fazer o mal e deixa de fazer o bem, conforme diz o apóstolo Paulo. É uma luta constante, você tem que entender isso, que a tua luta, ela vai existir e você tem que perseverar nessa luta, rompendo e vencendo a cada dia aquilo que você talvez não tenha vontade de fazer. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que fazer o bem, é um desejo do Espírito, mas fazer o mal é um desejo da carne. Ou melhor, ele não disse que fazer o mal é um desejo, ele falou que fazer o bem é um desejo do Espírito, e não fazer o bem, é um desejo da carne. E é interessante, porque a verdade é essa mesmo, porque tudo que é do Espírito, tudo que é espiritual, você pode fazer uma analogia. Tudo que é espiritual é contra os desejos da carne, né? Você tem que romper sempre o desejo da carne para vencer no mundo espiritual, né? Para você alcançar Deus, você precisa estar ali muito bem no mundo espiritual. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar bem no mundo espiritual. Para você sentir Deus, você precisa estar bem no mundo espiritual. Para você entender a Bíblia, para você entender as revelações da Bíblia, você precisa estar bem no mundo espiritual. E estar bem no mundo espiritual significa lutar contra a carne, porque a carne deseja que você esteja bem nos prazeres que tanto alegram o nosso corpo, que tanto alegram a nossa vida. E você pode fazer uma analogia, você pode fazer uma autoanálise, e você vai entender que as pessoas estão interessadas em fazer coisas e se alegram e têm prazer em fazer coisas que alegram realmente o seu corpo e a sua mente. Gostam de passear, gostam ali, de descansar, gostam de praticar coisas que trazem prazer, nem que sejam momentâneos, gostam de fazer coisas que alegram o íntimo. E muitas vezes escolhem, obviamente, praticar estas coisas em detrimento das coisas que são de Deus. Eu sempre falo, eu vou falar de novo, tudo que Deus te deu, você tem que usufruir. Eu diria que é obrigação sua, inclusive. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, você tem que cuidar, e cuidar bem, porque se você negligenciar, você está sendo um mau obreiro, nem que seja, não tem nada a ver com a igreja que eu estou falando, você está sendo um mau obreiro, você está sendo um mau mordomo de Deus, porque você não está cuidando bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então você tem que cuidar bem de tudo aquilo que Deus te deu. E Deus te deu uma vida espiritual. Então, às vezes as pessoas se preocupam tanto em cuidar de tantas coisas na sua vida, esquece que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, porque você pode estar indo contra a palavra de Deus e, consequentemente, o pecado está te condenando. Quando estamos indo contra a vontade de Deus, irmãos, só para lembrar a igreja, quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos pecando porque nós estamos desobedecendo ao Senhor. Estamos deixando de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E quantas pessoas hoje, eu estava ali louvando a Deus esse cântico, falávamos Hosana, Hosana. Eu estava ali me lembrando de coisas assim, que muitas vezes nós nos lembramos tanto de clamar por pessoas que estão doentes, nos lembramos tanto de clamar por pessoas que estão depressivas, que estão ali necessitadas de uma bênção, estão necessitadas de uma providência de Deus, e quantas vezes nós nos esquecemos de que a salvação é um fundamento. Então, às vezes, a pessoa está muito bem, a pessoa está com saúde, a pessoa está com dinheiro, e nós nem nos lembramos de lembrar dela para que ela alcance a salvação de Deus. Não pedir a Deus que salve, mas pedir a Deus que mostre o caminho dele, porque não existe intercessão que possa salvar alguém. Não existe chance de você orar para que Deus possa salvar alguém, porque a salvação, ela é um direito adquirido pelas nossas atitudes. Não adianta você interceder, salva, Senhor, aquela vida, salva, Senhor, aquela vida, no conceito de Deus fazer esta obra, independentemente da conversão dela. A nossa oração evidente seria: Deus, converta o coração daquela vida, que ela tenha um encontro contigo, para que haja salvação, né? E quantas vezes, irmãos amados, né, as pessoas se esquecem disso, porque a pessoa está bem de saúde, a pessoa está feliz ali, supostamente feliz, porque a pessoa está ali, né, vivendo algo muito bom, e as pessoas se esquecem de que ela está morta, de que ela está ali, né, longe do destino que a obra de Jesus Cristo fez por ela. Né? Aquele povo clamava: salva-nos, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Por que que eles clamavam para que Jesus os salvasse? Porque eles sabiam que eles estavam condenados, porque eles sabiam que eles estavam ali distantes de Deus, porque eles sabiam ali que existia um jugo que não era o de Deus sobre a vida deles. Por isso que eles clamavam. Eles não clamavam salva-nos por clamar, eles clamavam salva-nos porque eles sentiam essa necessidade. E esse é o nosso clamor, né? Tem duas coisas que eu gosto muito, né, na Bíblia. Dois clamores que eu gosto muito na Bíblia. Um deles é esse: Hosana. Hosana, Hosana. E é interessante que os dois, né, os dois termos são termos hebraicos, né? Um hebraico, outro grego, né? Hosana e Maranata. Né? São dois clamores. Salva-nos e vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que evidencia a nossa necessidade, o nosso desejo de sermos salvos. Sermos salvos pelo Senhor. Se acostume a dizer para as pessoas que elas precisam ser salvas. Não diga que ela está condenada, obviamente, porque esse é um juízo que você não tem, né? Nós não podemos julgar nesse sentido ninguém. Dizer que ela está condenada, muito pelo contrário, nós temos que cuidar para que nós não sejamos condenados pelas nossas próprias palavras, né? As nossas próprias palavras têm o poder de nos condenar também, né? Às vezes você lança juízo sobre algo, e esse algo, esse juízo que você lança sobre esse algo, virá contra você e a sua própria palavra te condenará. Como diz a Bíblia. Nós devemos sim lembrar as pessoas de que um dia nós precisamos dar conta de tudo aquilo que nós praticamos neste mundo e como estão as nossas obras. Nós temos que lembrar as pessoas que a verdadeira obra de Jesus, né, que o objetivo da obra de Jesus não foi curar o enfermo, né, não foi libertar, né, pessoas endemoniadas, mas foi salvar as pessoas do jugo que estava sobre elas, e por causa disso existem curas de enfermidades, e por causa disso existem libertação de demônios, né? Por causa disso, por causa da obra de salvação de Jesus, não é para você viver bem neste mundo, porque essa já era uma promessa, eu estou falando novamente para você, já está intrínseco, o povo de Deus é abençoado, o povo de Deus tem uma promessa gigante, maravilhosa de Deus, de bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, e bênçãos. E eu vou dizer para você, ninguém pode revogar esta palavra, mas nós temos que ser povo de Deus para sermos abençoados, e nós temos que entregar a nossa vida a Jesus para sermos salvos. para sermos salvos, e você pode ter uma vida abençoada nesse mundo e ir para o inferno. O povo judeu é um povo abençoado. É abençoado até os dias de hoje, porque é a promessa de Deus, mas muitos estão caminhando para o inferno, porque não tem Jesus, porque não aceitaram Jesus e ainda continuam crucificando Jesus. São coisas diferentes que nós vivemos, irmãos amados, e nós devemos compreender isso. E você deve entender isso. Eu não coloquei, eu escrevi um texto e mandei no WhatsApp esses dias sobre um pouquinho da história recente de Israel, né? E eu tinha outro texto, eu falei assim, eu não vou mandar de novo não, o pessoal vai achar que eu tô, né, que eu tô meio, né, uma pessoa que está querendo colocar a história em detrimento daquilo que é a palavra de Deus. Se você olhar a história do povo judeu recente, você vai ver quanto eles sofreram e o quanto que eles venceram. Porque foram perseguidos, mataram milhões de pessoas ali na Segunda Guerra Mundial, Hitler. A Rússia perseguiu tremendamente os judeus, porque o povo judeu, a maioria, eles se estabeleceram na Rússia, existem muitos judeus russos, né? E quanta perseguição houve ali na Rússia também, contra os judeus, e depois ali os árabes perseguindo Israel quando queriam ali se estabelecer novamente, né, em Israel, porque Israel não existia como nação, né? E o que Deus fez para abençoar aquele povo e fazer cumprir a sua palavra, né? Aquilo que foi dito ali, quatro ou cinco reinos se levantaram contra Israel, que era um povo minúsculo, sem exército, sem nada, né? E quando esses cinco reinos, que são reinos de extrema capacidade militar, foram contra Israel, Israel venceu a batalha e conquistou, ao invés dele perder território, ele conquistou o território que hoje você conhece como a nação de Israel, um povo minúsculo, sem exército, contra cinco nações poderosíssimas que se levantaram contra Israel na Guerra dos Seis Dias. Israel prevaleceu como algo sobrenatural. Só podia ser algo sobrenatural. Por quê? Porque a palavra de Deus está sobre aquele povo, porque a palavra de Deus está ativa sobre aquele povo. E nós devemos compreender que isso está sobre as nossas vidas também. Porque por causa de Jesus nós somos agregados, né, a aquele povo. Então compreenda isso. Compreenda, né, que muito além daquilo que nós vivemos nesse mundo, existe algo muito maior, que foi o motivo de Jesus Cristo, Filho de Deus, ter descido na terra e se destituído da sua glória, porque Jesus, ele sempre foi glorioso, foi destituído da sua glória para suportar coisas terríveis, para que nós pudéssemos alcançar a salvação de Deus. Eu comumente eu olho para a minha vida. Estava orando ali hoje, como Deus fala comigo, e como eu vou ser franco, os irmãos, o culto para mim é um fundamento, eu preciso do culto. Eu preciso vir ao culto, é diferente da minha casa, é diferente, né, de qualquer lugar onde eu esteja. Quando eu estou no culto, eu falo com Deus e ouço a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele me diz aquilo que eu tenho que proceder, pessoalmente falando. Ele me disse muitas coisas sobre a igreja já. Campanhas e campanhas que nós fizemos aqui foram motivadas e inspiradas, né, durante cultos, né, durante os cultos. Mas Deus fala comigo muito, muito pessoal. E Deus estava falando ali comigo algo importantíssimo. Esses últimos meses foram um mês muito tenso, por causa do casamento do meu filho, né? E Deus estava falando comigo ali, que eu tenho que estar mais próximo dele. Não no sentido de não pecar, mas buscá-lo mais. Eu tinha o costume de madrugada acordar e buscar ao Senhor. Nesses últimos tempos eu não consegui fazer isso, porque eu acordava preocupado, né? Depois dormia e acordava muito cedo. E Deus estava falando ali que é necessário isso, que é necessário que eu volte, que é necessário que eu esteja ali cultivando isso, para que eu possa oferecer a Deus muito mais do que eu estou oferecendo, e ouvir a voz dEle, e ouvir a voz dEle, e ouvir a voz dEle. Porque é necessário que isso aconteça conosco, é necessário que aconteça contigo, é necessário que nós estejamos nos aprofundando nessas coisas maravilhosas de Deus, porque não existe algo tão grandioso e bonito e algo tão precioso do que nós acordarmos de madrugada e começarmos a falar com Deus e sentirmos a alegria, o gozo de Deus revelado a nós. Não existe algo mais gostoso do que isso, é muito melhor do que você dormir toda noite. Você vai acordar descansado, se você passar por, mesmo que você passe uma hora acordar de madrugada, você vai acordar descansado, forte, cheio do Espírito Santo de Deus, para que a grandeza de Deus possa se manifestar através da sua vida. Não troque esses momentos, irmãos. Não troque esses momentos, porque nós necessitamos desses momentos. Eu diria que a fraqueza espiritual do povo de Deus hoje, ela está muito ligada a três fatores. Primeiro, não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia mais, não meditam na Bíblia, né? Esse é um fator fundamental. Esse é um dos principais fatores que hoje os crentes são crentes superficiais, né? São crentes fracos, vou dizer fracos. São crentes fracos, porque não conhecem a palavra do Senhor. O outro fator é outro fator evidente. As pessoas, elas não oram, elas não buscam Deus. E a oração é um momento de busca. As pessoas não oram, oram muito pouco. Se oram, oram muito pouco. E deixam de lado esses momentos que Deus estava me cobrando ali. Deus estava ali falando comigo e ministrando ao meu coração, falando da minha necessidade. Não oram. E o último, as pessoas não amam a Deus. Não amam a Deus. Estava falando para o meu filho, né? Ontem eu fui buscar meu filho no aeroporto, ele chegou essa madrugada, né? Fui buscar lá em Guarulhos e a Naíta, né? E estava falando para eles assim, olha, estava falando sobre o casamento, teve pouco tempo para conversar, e ontem muito menos, né? Que foi só buscá-los ali e levá-los no apartamento deles. E a gente falando do casamento, eu falei assim, olha, sobre os padrinhos, né, sobre aquilo que aconteceu, eu falei assim, olha, as pessoas têm que escolher padrinhos que amam a vida deles. Não tem que escolher padrinhos porque são bonitos ou são feios, não tem que escolher padrinhos, né, porque são da igreja ou não são da igreja. Tem que escolher padrinhos que amam a vida de vocês. Porque é algo assim interessante, porque nós devíamos amar uns aos outros, né? E muitas vezes a gente sabe que este fundamento, ele ainda está distante. Né? Está distante. Por que eu estou falando isso? Não estou criticando nenhum padrinho aqui não, viu, irmãos. A gente falou isso de forma genérica, porque além do casamento, né, eles comentaram de outro casamento que aconteceu na minha família, né, na família da Rosana, algum tempo atrás, né, e a gente começou a conversar sobre isso e houve um problema ali, então foi por isso que eu abordei dessa forma, não tem nada a ver com o que aconteceu no casamento do Vitor. Né? Foi um exemplo, um comparativo daquilo que foi o dele e daquilo que foi o outro. E nós devemos então, irmãos amados, compreender, irmãos, que existem fundamentos que têm que ser usados por nós para que nós possamos ser edificados pelo Senhor e cuidados, né? Não podemos fazer as coisas de qualquer forma, não podemos fazer as coisas sem sabedoria, temos que fazer as coisas neste mundo com sabedoria em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. E você também precisa fazer com sabedoria, né? Agir com sabedoria naquilo que Deus te dá oportunidades neste mundo de viver, né? Que Deus te dá oportunidades neste mundo de viver. Que você possa nesta manhã, né, compreender aquilo que Deus está falando nesta manhã. E que você possa colocar os valores nos seus devidos lugares, né? Todos os valores que são apresentados a você, que você possa posicioná-los na sua vida, né, no lugar correto, para que a sua vida espiritual seja uma vida sadia, né, para que a sua vida também neste mundo seja uma vida de paz. Porque, apesar de tudo aquilo que você tem e da promessa de Deus para você neste mundo, não adianta você ser muito rico e não ter paz. E eu não estou dizendo, né, que aquele que tem paz também é salvo. Então você precisa fazer uma análise do seu dia a dia e mudar aquilo que você tem que mudar, para que você seja melhor perante Deus. E você possa se usar da reflexão que o apóstolo Paulo fez e dizer assim: eu vou lutar contra o mal que eu faço, para fazer o bem que eu quero fazer, né? O bem que você quer fazer, que eu sei que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de bom coração, tem que ser feito, e não o mal que você não quer fazer. O mal que nós não queremos fazer é muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. O bem que nós queremos fazer é isso que nós queremos fazer. E você tem que lutar realmente, eu penso. Eu acho que a palavra é lutar, para que você possa vencer, para que as coisas espirituais tenham prioridade naquilo que você faz. O bem que você quer fazer tem que ser feito. E o bem que você quer fazer, eu tenho certeza absoluta que envolve muitas coisas de Deus que você não está fazendo. Tenho certeza absoluta. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Bem que você quer fazer, com certeza tem muitas coisas que são de Deus que você está negligenciando. Vamos lutar. E vamos lutar. E vamos lutar para que a grandeza de Deus se manifeste. Nós possamos dizer ao Senhor: Hosana, Hosana, Hosana. Né? Maranata, Maranata, Maranata. E quando você pode dizer também: Aleluia, Aleluia, Aleluia. São termos que você deveria compreender. Aleluia significa: louvado seja o Senhor. Que você possa dizer do profundo da sua alma aquilo que você diz, compreendendo exatamente aquilo que você está falando. Para que a glória de Deus se manifeste em você. Vamos orar, fique de pé.